Aqui um questionamento no ar. Eu tenho a minha resposta e eu acho que a resposta é que esse confronto é melhor para a população. Quando você tem uma articulação entre os poderes e todos eles estão basicamente ruindo por dentro, porque, enfim, já não respeitam mais as regras, você prefere que eles estejam em harmonia, eles, uma minoria organizada, contra o povo, a maioria desorganizada, ou você prefere que essas instituições entrem em confronto, já que o caminho que eles estão seguindo não tem mais volta? Eu acho que o confronto entre eles...
Ô, Buzo, aí eu vou... O Mota vai entrar no papo aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse negócio de harmonia, a gente tem uma ideia errada de harmonia.
Eu sempre falo isso. Né?
Porque, assim, harmonia... Eu vou até usar aqui um... Me perdoe, vou trazer o cancioneiro. Não tem uma música? Música de alguém que fala... Paz sem voz não é paz, é medo. Não tem um músico? Uma canção...
Não sei.
Sei lá, não sei de quem é. Você aí no chat, nos diga quem que escreveu
não
esse
é
verso.
Paz?
Paz sem voz não é paz, é medo. É algum cancioneiro, algum artista, assim. Músico e etc. Mas é isso. Então, a harmonia é decorrência do confronto. Harmonia sem voz ou...
Rapa.
Rapa, pronto, olha aí, para você ver que aqui nós temos um repertório bem vasto, vamos de intelectuais, a rapa, citamos aqui Reagan e Dilma ao mesmo tempo, enfim, assim vamos, para espanto do Mota aqui, que é uma pessoa muito sofisticada, fica espantado com o repertório nosso aqui, né, ô Musa? Mas o fato é o seguinte, nós temos a harmonia como decorrência necessariamente do confronto. Não existe, a sua casa, eu sempre gosto do exemplo da casa das pessoas. Chega aí na tua casa e fala assim, aqui é uma harmonia total, ninguém fala com ninguém. Então não é harmonia não. Aqui em casa é uma maravilha, todo mundo está em harmonia. Nunca briguei com a minha mulher. Meu caro, se você nunca brigou com a tua mulher, não existe harmonia na tua casa não. Existe você...
Distanciamento.
Distanciamento, medo, sei lá o quê. Não é, Mota? Você já brigou com a tua mulher?
Jamais. Aqui em casa não tem briga, é harmonia total. Não tem essa história de freios e contrapesos, não, nem tripartição de poderes. Aqui em casa é uma, como é que se diz, é uma monarquia esclarecida e eu estou muito feliz com isso. Agora, assim, é um assunto, mais um desses assuntos que a gente nem sabe por onde começa, né? Eu estava vendo aqui a matéria que saiu aqui na mídia, que os ministros do Supremo Tribunal Federal já sinalizaram a interlocutores, olha só essa expressão maravilhosa, sinalizaram a interlocutores que devem entrar em cena, olha que outra expressão maravilhosa, né? Entrar em cena. É como se fossem atores de uma novela. Caso o vídeo de Jair Bolsonaro, produzido com inteligência artificial, não seja punido pela justiça eleitoral. Então, os ministros do STF estão sinalizando a interlocutores que vão interferir na justiça eleitoral. Mas olha só, o Tribunal Superior Eleitoral é presidido por um ministro do STF, não é? O vice-presidente também é do STF, não é? É. Aí a matéria continua. A avaliação de três magistrados em conversa com a coluna é que a manifestação do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, de que o uso da inteligência artificial é lícito, desde que não prejudique ninguém, pode abrir precedentes perigosos. Claro, né? Todo mundo sabe que o uso de inteligência artificial é perigosíssimo. O Brasil é um país que tem milhares de territórios dominados pelo narcotráfico. Se você entrar numa rua errada, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias cidades brasileiras, pode ser a última coisa que você faz na sua vida. As facções têm exércitos clandestinos que usam armas de guerra. Hoje mesmo, ontem, a CORE da Polícia Civil fez uma operação aqui no Rio, enfrentando barricadas com fogo. Facções usando armas de guerra, mas o perigo é a inteligência artificial, tá? E aí vamos voltar à matéria. Segundo os magistrados, se não houver punição aplicada pelo TSE, Cássio fará um libera geral para o uso da ferramenta que precisará ser limitado pelo Supremo. Então, como cidadão, como jornalista, como pai, como pagador de impostos, eu digo, Ministro Nunes Marques, entre para a história. Libere geral.
É, libera geral. Só que o Nunes Marques, Mota, ainda não entendeu o jogo. E esse me parece ser o grande problema. Vou pegar também um rabo de notícia aqui que diz o seguinte, que houve uma mudança, após mudança de regra, que o Cássio Nunes, olha a matéria, diz assim, após mudança de regra, Cássio Nunes amplia poder e assume principais ações no TSE. Ou seja, uma mudança promovida lá internamente no TSE, pelo próprio Cássio Nunes, deu a ele mais poder e mais influência. Só que, meus caros, será que o Nunes não entendeu? Repito, é como se fosse a história da Rainha da Inglaterra. Importa se a Rainha da Inglaterra tem mais ou menos poder? Se quem gere o poder está é o primeiro-ministro, importa entregar mais poder a alguém que não está na gestão do poder? Me parece claro, eles colocaram isso evidentemente, de forma evidente hoje e ontem. O STF colocou de forma clara, se vocês do TSE punirem exemplarmente a inteligência artificial usada pelo Flávio Bolsonaro, nós deixamos vocês quietos. Se vocês não punirem exemplarmente, a gente entra no jogo e faz por vocês.
Isso não é claramente uma chantagem?
Pô, me parece.
Isso não é você, sem ter o devido processo, você já ter uma decisão aberta pelos próprios juízes?
Pois é. E aí importa se você tem mais ou menos poder? Não importa nada, mais ou menos poder dividido por zero é a mesma coisa, é aquela história. Vezes zero é zero. Né? Eu até quando vi essa notícia, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais dizendo o seguinte, que isso, ampliar os poderes, né, que os poderes ampliados do Nunes Marques me parece mais ou menos como a criança que eu... Né, quando todo mundo teve esse momento na vida, né, o seu filho, você chega, quando você está dirigindo seu carro, você pega o seu filho, coloca no colo, né, e encosta as mãos dele no volante e fala assim, olha lá, você é que está dirigindo. Mentira, você é o adulto que está dirigindo, mas ele está com as mãos no volante. Olha que poder que você está tendo, meu filho. Só que o seguinte, quem está dirigindo não é o filho, é o pai. Então não adianta dar mais poder se você não dá autonomia, se você não dá independência. Pô, o STF deixou claro, falou, não foi só para interlocutores. O Mota leu bem a matéria, falou de interlocutores, mas eles falaram para a imprensa. Nós temos aqui colunas da imprensa, como Bela Megali, por exemplo, que relata que ouviu de ministros do STF que eles não permitirão que o TSE não puna exemplarmente o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, os ministros foram procurar a imprensa. Foram reservadamente, claro, mas foram procurar a imprensa, foram dar um recado explícito. Os ministros do TSE foram também para a imprensa falando, nós estamos nos sentindo pressionados. Pô, olha o absurdo de um ministro do TSE ter que ir para a imprensa dizer, olha, eu estou me sentindo pressionado.
Então, mas claramente, agora deixa eu te fazer uma pergunta também, aí uma pergunta aqui talvez para a gente trazer para a mesa. A gente tem falado os nomes sempre dos mesmos ministros. Coincidentemente, aqui entre aspas, eles vão se repetindo. E aqueles outros que compõem o STF, onde eles estão para dizer agora quais são esses ministros que estão fazendo pressão sobre o TSE? Todo mundo se cala? Ninguém tem coragem de ir à tona lá e falar na mídia depois desse posicionamento dos juízes do TSE? Olhar e falar, olha, estamos sendo coagidos ou ameaçados, eu não sei qual foi a palavra exata que eles usaram, mas estamos
pressionados.
Pressionados? Então, estamos sendo pressionados. Ninguém ali tem a capacidade ou a coragem, talvez, de ir vir a público e falar, estão realmente estragando essa instituição? Claro que eu estou sendo ingênuo, mas talvez é uma forma de reflexão aqui para a gente mostrar como, de fato, está completamente tudo coagido.
Não tem, eles não têm essa autonomia. Vamos aqui falar a verdade. Ô Mota, vamos aqui, ó, o negócio é simples. A gente falou, o STF tem ministros que vão passar a vida inteira lá dentro. Todos, certo? Enfim, se continuar desse jeito, a vida inteira não, até os 70, mas se eles não mudarem a regra. Se eles não, já ouvi também essa história. Sim. Você acredita, Mota? Já ouvi essa história de que ministro que está à beira de se aposentar já está articulando para aumentar o tempo de estadia.
Olha só, companheiros, mais uma vez a gente volta àquela história dos absurdos, né? A gente tem várias camadas de absurdos. A gente está operando lá na... Eu nem sei qual é a camada, mas nós estamos lá em cima. Vamos analisar esse assunto. Vamos dar um passo para trás. A Suprema Corte Brasileira, que é composta por 11 ministros, não é isso? Ela julga um número gigantesco de ações, né? Porque até se você pode ou não levar sua pipoca para comer no cinema, é motivo de ação na Suprema Corte Brasileira. Eu vou dizer um número que eu me lembro, 100 mil ações por ano, enquanto na Suprema Corte Americana são menos de 100 ações, por volta de 80. Então, a Suprema Corte Brasileira, dizem os ministros, já é completamente superlotada, né, de trabalho. E aí alguns dos ministros da Suprema Corte Brasileira também trabalham como ministros do Tribunal Superior Eleitoral, né? Uma coisa que o cidadão comum tem dificuldade de entender. A gente vê os ministros que já são ministros da Suprema Corte Brasileira tomando posse no Tribunal Superior, geralmente com festa, cerimônia, né? E aí tem uma outra coisa, a Justiça Eleitoral Brasileira, ela regulamenta, ela executa e depois ela julga ações relacionadas com as eleições, que é uma coisa, eu acho, talvez inédita no mundo, né? Porque geralmente quem regulamenta não é quem executa, quem executa não é quem julga depois se deu certo ou não. Aqui no Brasil, tudo isso é feito pela Justiça Eleitoral. É um poder gigantesco, porque a Justiça Eleitoral, ela controla o acesso aos mandatos eletivos. Se você não estiver de acordo com o que a Justiça Eleitoral manda, você não vai ser eleito, nem vereador, nem deputado, nem senador, nem prefeito, nem governador, nem presidente. E a gente sabe, quem já concorreu a mandato eletivo, sabe que a legislação brasileira é extremamente complicada. E nos últimos tempos, eu acho que eu não exagero se disser que a gente tem observado uma tendência da legislação, do Estado brasileiro a ser leniente com as coisas que a esquerda faz e ser muito duro com as coisas que a direita faz. Isso é um cenário que a gente está vendo há bastante tempo no Brasil. E, lógico, ficou muitíssimo mais complicado depois desse marco que o Marcília sempre nos lembra aqui, que é o inquérito das fake news. Vale lembrar de novo, foi o judiciário, que é um poder inerte, abrindo de ofício um processo. Esse é um cenário maluco. O que que a gente pode esperar de um cenário desse? Eu acho que não é justo que a gente espere que um ou dois ministros que tenham mais bom senso, que tenham um posicionamento mais sensato, consigam mudar isso. É evidente que não vão. Se você coloca um ministro que tem uma cabeça no lugar e ele começa a tentar reconduzir esse jogo para o lugar certo, é lógico que vai ter uma reação. O que a gente está vendo agora é isso. O que a gente está ouvindo agora... Deixa eu traduzir para vocês o que é que a gente está ouvindo. Vocês não entenderam quem manda no Brasil ainda, não? Vocês ainda estão se apegando a essas coisinhas de lei, Constituição? Que parte vocês ainda não entenderam de quem manda no Brasil de hoje?
Entenderam? Eu acho isso. Não entenderam que é o chefe, né? É mais ou menos, né? Você entra na empresa, não entendeu ainda quem é o chefe, né? É, aquela história, né? Você entra numa empresa, se você não sabe quem é o chefe, é aquele que te contrata e é aquele que te demite. Então pensa, né? Aquele que tira a liberdade e aquele que te dá é o chefe também de uma nação. Eu queria pegar esse ponto seu, Mota, que é muito interessante, de um ou outro ministro, né? A gente estava falando, Musa comentou, e é verdade, nós temos aqui no TSE alguns ministros que são transitórios. E os demais ministros são ministros, na maior parte das vezes, que estão também no STF. Ou seja, nós temos um problema no TSE. Esse é um problema. O problema nem é o TSE apenas. A gente não pode ser ambicioso no Brasil. Vamos um passo de cada vez. O problema nem é se o TSE deve ou não existir como, enfim, uma justiça eleitoral e tal. Esse é um questionamento, acho, de ordem mais filosófica, que eu acho que nesse momento nem cabe. Eu acho que a questão aqui é como ele existe. Né? Então ele existe de uma forma perene, sem dever. Ele fica o tempo inteiro, sendo que ele deveria ser também um tribunal transitório, só existir nas eleições. E ele existe com ministros mesclados entre ministros que vão e ficam pouco tempo e que acabam se curvando aos que estão lá com muito poder e estão lá eternamente, e esses que estão eternamente estão também no STF, na maior parte das vezes. Portanto, o problema aqui do TSE é o STF. O problema do TSE é o STF. São os ministros do STF que no TSE estão. E aí a gente precisa entender o que acontece dentro do STF. Nós temos um isolamento de alguns ministros que vão contra isso tudo que a gente está discutindo aqui. Quem são esses ministros hoje dentro do STF? André Mendonça, óbvio, notoriamente, tem sido um resistente a tudo isso, tem, acredito, inclusive feito isso por uma convicção pessoal, talvez até mesmo religiosa e etc. Enfim, o ministro André Mendonça, mas é um ministro que está aprendendo aos poucos o jogo político que também é feito dentro da corte, como esse que nós estamos tratando aqui. Tem quem mais? O ministro Luiz Fux, que entendeu a dificuldade de se posicionar lá dentro, de tamanha forma que teve de mudar de turma. Vamos aqui nos recordar que o ministro Luiz Fux, ele mudou de turma porque não aguentou mais ficar na primeira turma onde ele estava. Ele precisou respirar ares de justiça, e para isso ele teve de sair da primeira turma. Ou seja, não é que ele confrontou-se e está tudo certo. Ele confrontou-se e, nesse sentido, perdeu. Precisou ir embora da primeira turma. Muita gente falou, ele está indo embora por estratégia, por isso, tem um jogo aqui. Jogo nenhum. A gente viu qual foi o jogo que foi feito. Não foi feito um jogo. Então, a questão dele é que ele precisava respirar. Ou seja, ele assumiu que ele não consegue vencer os demais. E tem o Nunes Marques, que é uma figura que, do ponto de vista... É difícil ler o Nunes Marques. O Nunes Marques, ele aponta para cá, ele aponta para lá. A gente nunca sabe muito bem qual é o posicionamento do Nunes Marques. Então, ele é, vamos dizer assim, dentro desse baralho, uma espécie de coringa. E esse é o ponto. Dentro do TSE, você tem o André Mendonça como vice nesse ano e o Nunes Marques como presidente. E esses dois, né, Nunes Marques e André Mendonça, foram nomeados pelo Bolsonaro, o que, claro, incomoda os ministros do STF. Esse é o jogo. Por isso que o TSE está na mira. E por isso que fica muito difícil, porque tem três ministros ali isolados dentro do STF. Esse isolamento, claro que tem um preço, né? Óbvio, a gente olha para trás, pensa outros ministros que se isolaram, outros juízes que se isolaram, até outros presidentes que se isolaram, eles acabaram saindo, e não os que os estavam isolando. É muito difícil a situação, portanto, daqueles que resistem a esse estado de coisas que nós estamos mencionando aqui no Pingos, né?
Existem, mas também estão calados há muito tempo, né? Então, também não é simplesmente resistimos porque estamos lutando arduamente contra tudo isso que está acontecendo. Veja, nós temos integrantes...
Acho que André Mendonça está lutando.
A exceção dele.
Sim. Sim.
A exceção dele que, pelo visto até o momento, está sendo extremamente técnico com a parte do Banco Master.
Sim.
De resto, talvez tenha muito a ver com o meu comentário anterior, que não se ouve mais falar deles. Há quanto tempo a gente não lê alguma coisa da Carmen Lúcia?
Ah.
O presidente do tribunal. Quanto tempo não ouvimos algo disso? Então, é nesse sentido, nós falamos, onde eles estão? Defendendo a instituição ou não? Onde eles estiveram ao longo dos últimos tempos? Porque nós somos capazes também de trazer aqui à tona coisas que eles foram coniventes, frases interessantes, como você já mencionou aqui, censura não pode, mas dessa vez... Então, nós estamos completamente contaminados, ou seja, a justiça, a lei brasileira está completamente contaminada. Um dos pontos que eu quis dizer, que eu escrevi no meu ex, não sei se você chancela isso, é basicamente quando a gente estava falando da justiça eleitoral. No Brasil, o mesmo tribunal que pode caçar um candidato, talvez, também fez as regras de campanha, fiscaliza a conduta durante o processo e vai julgar o resultado. É um acúmulo de poder sem paralelo que a gente não vê nos países desenvolvidos. Então, todo o processo está nas mãos deles. E aí volta no que o Mota falou. Qual ponto nós ainda não entendemos? E, de novo, talvez apenas nos indignarmos com tudo isso, sendo que está explícito e claro, realmente será uma mera indignação. Porque o poder está lá. A questão é como a gente consegue mudar isso.
Preciso chamar um rápido break das rádios e a gente segue aqui na nossa discussão.
genial.
Ele é o máximo, né?
É sim. Meu herói.
O presente do seu super pai está aqui nas lojas 100.
Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João, Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes, consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Música, informação, Jovem Pan.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Esta é a Pan.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Tá? Ou é porque tocaram na minha casa e aqui mando eu? Será que é porque de fato estão preocupados que estão destruindo a Constituição Brasileira? Ou é uma coisa assim, você está mandando muito, eu quero mandar eu. A regra dane-se. O importante é quem manda ou então a gente aprende a dividir. Aqui no meu terreno você não vai mandar não. Eu tenho para mim que é mais por isso.
Olha, a nossa rede de rádio está de volta, bem-vindos de volta. É, esse ponto me chama a atenção, que é o seguinte, não é só...
Deixei claro onde eu quero
não,
chegar?
Não, sim, quem vai mandar mais e etc. Mas eu também fico aqui, a gente fala em mandar, mas veja, ao que eu sei, justiça não é mandar. Eu nunca vi, a gente também normalizou isso.
Claro.
A pergunta que deve ficar é a seguinte, mandar para quê?
Em condições normais, né, Marcelo?
Qual é a intenção de se mandar? Porque eu não entendo. Você é uma pessoa que é juiz, ele não é juiz para mandar. Você não tá, você não é chefe dos outros. Né? Então, assim, nós estamos aqui numa disputa de poder, só que o poder do juiz é de fazer justiça, gente. Não é de mandar ou controlar. Então, a gente já abandonou nessa disputa, a gente está falando da disputa, do confronto, da rota de colisão entre os poderes, mas nós já abandonamos a intenção verdadeira que um tribunal ou que um poder judiciário precisa ter num país sério, democrático, que é, não é mandar nos outros.
Sim, mas o meu comentário foi tivéssemos virado a página dessa obviedade. Né? Significa que o que você falou é óbvio, claro, mas nós estamos num momento de exceção. E esse momento de exceção é, deixemos explícito que a regra não é cumprida, mandamos nós. É nesse sentido que eu quis dizer, mas é claro que tudo isso é uma obscenidade, é claro que tudo isso é um desrespeito à Constituição e, consequentemente, ao povo brasileiro, né?
E obsceno, aliás, é ótimo, eu gosto dessa palavra, porque obsceno quer dizer fora de cena, obscena, obs, do latim, fora, né? Então, obsceno é aquilo que está fora da cena.
Bem.
Né? E é isso, tá fora da cena. Isso é um troço que não tá fora da cena. A gente não tá no território da justiça. A gente tá numa disputa de poder político.
Sim.
Político. E se é um poder político, judiciário, meus caros, então aí já tá pervertido na origem a função essencial, que é o que deveria ser fazer justiça. Perdeu-se por completo.
Claro.
Perdeu-se por completo.
Eu já falei da última vez que eu estive na Venezuela lá fazendo documentário, quando eu pedia para contar como é que foi todo aquele processo desde lá de trás. Eu não sou aquele, eu enquanto economista e tal, empreendedor, não sou daqueles que acham que o Brasil vai virar uma Venezuela, não é isso. Mas todos me
contaram... Tá, já virou.
Não, acho que não. Institucionalmente, a gente fez um movimento importante que é basicamente o seguinte, o que me relataram lá. Tudo, falava assim, Bruno, tudo começou pelo judiciário.
Sim. Sim. E por quê?
Porque eles assumem o controle das regras.
É. Do que é certo e o que é errado.
Ponto.
Do que é certo
e o que... E eles definem o que é o certo e o que é o errado. E não tem a quem recorrer.
Sim, sim. É o poder de você editar a história. Né? Então, assim, o judiciário ele tem essa força e essa relevância, isso é um ponto importante. Quando, inclusive, toda a Lava Jato foi anulada, percebam isso, quando a Lava Jato foi anulada, e começou isso na caneta do ministro Toffoli, né, com a Odebrecht, foi anulando uma delação, foi anulando outra, aí veio o negócio do conluio entre os juízes e procuradores, e etc, etc. Enfim, os passos todos foram dados. Essas anulações em sequência, elas tinham um condão que era dizer o seguinte, esse caso aqui, ele é praticamente como se dissesse, não existiu. Não existiu.
Apaga da história.
Apaga. É aquela caneta do MIB lá, como chama? O Homem de
Preto. Black lá.
É, aquela caneta que, enfim, o cara punha, né? Passava.
Apagou
assim.
Apagou a memória.
Você apagava a memória. Tem essa função. Os livros de história, eles vão registrar o quê? Você registra o que foi decidido. Olha, por exemplo, o caso Collor. Até hoje, houve o impeachment do Collor, mas o Collor foi absolvido pelo STF em relação àquelas acusações. Ainda hoje, você pergunta pro Collor, ele fala, mas o STF me absolveu? Eu me lembro quando...
Tecnicamente ele não tá mentindo, não é isso?
Quando perguntavam pro Maluf, lembra? Questionavam ele alguma coisa, vinham para ele e falavam assim, olha, eu nunca fui condenado pela justiça. Então assim, a justiça ela tem essa função de dizer o que é o certo e o que é errado, uhum, e, portanto, reeditar a história. A Lava Jato foi assim. Eles estão tentando fazer de novo isso a partir do judiciário.
É, só que nós chegamos naquele ponto em que a gente olha e fala assim, a gente... Nos acostumamos, o que é o certo, dizer, olha, nunca fui condenado. Ok, você está partindo do pressuposto que essa justiça é técnica, portanto, ela te inocentou porque você mostrou as provas que você é inocente. Hoje a questão é, nunca me condenaram. E daí? Quem te julgou? Qual é a chancela que eu posso dar? Ou qual a confiança que eu posso dar a essa sentença?
Olha, e daqui a pouquinho, nós vamos ter uma baita de uma entrevista que a Marina Helena vai estar aqui com a gente, no estúdio do Pingos. Marina Helena está sendo cotada para ser a vice do Flávio. Tem gente que está falando da Marina Helena, tem gente que está falando da Tereza Cristina. Ela vai contar tudo para a gente, os bastidores dessa história toda, no Pingos, daqui a pouco no estúdio com a gente. E o Mota já está de volta. Mota, os ventos aí te derrubaram no Rio?
Eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que foi a inteligência artificial, Marcília, porque não está regulada, né? Se tivesse regulada, isso não teria acontecido. Mas olha, eu estava prestando atenção na discussão de vocês, e o fato é que essa democracia brasileira, esse Estado democrático de direito, perdeu o rumo. Ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu, né? Tem gente que coloca esse ponto inicial no inquérito das fake news, Tem gente que coloca no fatiamento do impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Quando ela perdeu o mandato, deveria ter perdido os seus direitos políticos, mas decidiram ali na hora, por uma questão de sentimento, que, embora a Constituição diga isso, não vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito, né? Agora, eu tenho que dizer para vocês, eu não acho justo essa expectativa de que um ministro ou dois ministros mudem esse quadro. Porque o quadro só chegou ao ponto em que estamos hoje porque ele foi conveniente para um grande número de pessoas. Não foi só conveniente para ministros dos tribunais superiores. Também foi conveniente para um grande número de políticos que até hoje usam o recurso aos tribunais superiores como arma política. Que eles não conseguem na urna, eles conseguem com os amigos. Até hoje o Senado não conseguiu reunir coragem suficiente para apresentar um pedido de impeachment. Até hoje há figuras reconhecidas da mídia que batem palmas para esse ativismo judicial. Eles dizem, graças a Deus que isso acontece. Isso salvou a nossa democracia. Nós temos nomes eminentes do direito, juristas conhecidos, que acham que está tudo bem, está tudo ótimo. Acadêmicos que elogiam isso. Então, essa situação foi construída pela ação e omissão de um grande número de pessoas. Então, não acho justo que agora nós coloquemos no ministro Nunes Marques ou no ministro Mendonça a responsabilidade por consertar uma coisa que é obra coletiva de muita gente durante muito tempo. Eu acho que a gente tem que olhar essa situação de uma outra forma. E antes que vocês perguntem, eu não tenho uma resposta. Eu não sei qual é o caminho para sair dessa crise. Mas eu sei qual não é o caminho. Não vão ser as ações de um ou dois ou três ministros que vão mudar esse quadro.
Olha só, e a nossa enquete do Pingos já está no ar. Votem lá na página, é na página do programa, no YouTube. A pergunta de hoje é, já que a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com a Marina Helena sobre se ela vai ser ou não vice do Flávio, quem vai ser o vice do Flávio, a pergunta de hoje é, a escolha do vice é decisiva para uma candidatura? Você pode responder sim e pode responder não, obviamente. Sim, pode mudar o resultado da eleição ou não o candidato principal. É o mais importante. Volta lá, no final do programa a gente traz o resultado da sua escolha. E as contas do governo federal, adivinha, fecharam o primeiro semestre de 2026 com um déficit primário de mais de 92 bilhões de reais, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Apenas em junho, o resultado negativo foi de mais de 48 bilhões de reais. O forte aumento está relacionado com a antecipação no pagamento de precatórios feito em março, que elevou o volume de despesas neste ano.
Mais um rombo, né? Mas isso não tem nenhum tipo de surpresa. Veja, nós falamos ontem que a dívida atingiu os 9,2 trilhões. E esse número que você está vendo aí, que vocês estão vendo na tela, de quase 93 bilhões, ele é o rombo em 6 meses. Quando nós falamos do rombo de 12 meses, ele já ultrapassou 1,5% do PIB. O que significa isso? No mesmo dia, hoje, saíram os dados de arrecadação. E o dado de arrecadação mostra que o governo arrecadou com impostos, teve um crescimento real, ou seja, já descontada a inflação, algo como 10%. Tudo que ele arrecadou de imposto, tirou de todos nós, de maneira forçada, como eu sempre falo, ele teve um incremento nessa receita dele de 10%, já descontada a inflação. Mesmo assim, o rombo não para de crescer. Imagina você na tua casa. Você faz de tudo e consegue ganhar mais. Você ganha 10 e gasta 12. Aí você trabalha, aumenta a tua produtividade, tem dois empregos, etc. Você aumentou de 10 para 20 tua renda. Só que o teu rombo subiu de 12 para 30. Não adiantou nada, porque você aumentou a receita através dos impostos, tirando a capacidade de compra e de investimentos das pessoas que poderiam fazer para incrementar a economia, E mesmo assim ele gastou mais. Então ele mata a capacidade produtiva através dos impostos para se financiar o governo, e mesmo assim o rombo continua crescendo. É uma matemática tão simples de entender. Só que tem um ponto, rapidamente. Hoje, o governo tem um limite em que ele pode se endividar em 50% de toda a dívida dele com a chamada dívida pós-fixada. Ou seja, que ele capta essa dívida e paga um juros pós-fixado. Se o juro sobe, todo o estoque da dívida dele cresce mais ainda. Ao invés de cortar os gastos, essa semana começamos a discussão que o governo quer abrir com o Senado. Precisamos mudar a regra para podermos nos endividar mais, já que ninguém quer nos emprestar com juros pré-fixados. Tirem suas próprias conclusões.
Ou seja, a gente está bem à beça, é isso. Estamos bem.
Tem gente que gosta de relativizar a matemática, né, Marcelo?
É, agora, pessoal, eu fico em dúvida, né? Eu sempre tenho, eu vejo esses números, 92 bilhões, 92, 98 bilhões. Será que o cara que está em casa consegue entender, né, o tamanho disso? O rombo, imagina só você com um rombo de 92 bilhões.
Por semestre.
Por semestre.
Isso é no semestre.
A gente, olha só, pega o caso, esses casos todos do Master, esses escândalos todos do INSS, se você somar, enfim, é muito menos que isso. Muito menos. A gente tem, você sabe?
Só do FGC foram 60 bi, quase 60 bi no Master.
No Master, 60
bi. Do FGC. Bi. Aí você tem todas o restante das previdências e tal, mas do Fundo Garantidor de Crédito foram quase 60 bi.
Então, quer dizer, esse rombo só do governo Lula, né, um rombo que ele quer considerar lícito, né, é duas vezes o rombo do Master.
O rombo do Master é um fato. Aqui são 6 meses, porque quando você analisa em 12 meses, esse rombo está em exatos 144,1 bilhões.
Ó, faz uma conta aí, Musa, já que você é bom de conta. Quantos contratos de 129 milhões dá para chegar em 92 bilhões?
Nossa Senhora! Nossa Senhora!
Você consegue fazer essa? O Musa vai fazer essa conta daqui a pouco para a gente. Porque, assim, a gente perde a noção. A gente está falando aqui hoje no programa muito disso, né? De perder a noção, a sensibilidade de que a justiça serve para fazer justiça e não para fazer política, que as pessoas precisam ter sensibilidade a respeito de que harmonia é confronto, etc, etc. E também perdem, Mota, a gente vai perdendo a noção do dinheiro, 92 bilhões.
Os políticos sabem disso, Marcília. Não foi, agora eu não me lembro se foi Lenin ou Stalin que falou, a morte de um homem é uma tragédia. A morte de 1 milhão de homens é uma estatística, é a mesma coisa. Se a gente falar aqui de uma dívida de 3 mil reais, nós sabemos o que isso significa. Ninguém sabe o que é 1 bilhão. Ninguém nunca viu 1 bilhão. A maioria das pessoas do Brasil não consegue, eu não consigo imaginar o que é 1 bilhão. 1 bilhão é 1.000 milhões. Você pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Depois de 999 milhões, vem 1 bilhão. Ninguém sabe o que é isso. Os políticos contam com isso. Então a gente dá aqui a manchete, olha, o déficit desse mês foi 98 bilhões, ou 435 bilhões, ou 17 bilhões. O que as pessoas sabem é que elas chegam no mercado e o quilo da alcatra, que há 4 anos atrás custava 15 reais, hoje custa 50. A batata, que custava 2 reais, custa 10. A comprinha que você fazia, né, de emergência ali, você gastava 20 reais, agora você gasta 200. Chega no dia 20, o dinheiro acabou. E tem um monte de conta para pagar ainda. E a conta do cartão de crédito você nunca consegue dar conta e você tem que mudar. Ontem eu ouvi de uma pessoa, eu e a minha esposa, tivemos que mudar o plano de saúde para um mais barato, porque a gente não consegue mais pagar. Por que que isso acontece? A gente precisa lembrar isso. A única razão pela qual o dinheiro perde valor, a única razão da inflação, são os gastos do governo. Isso é um mecanismo complicado, a maioria das pessoas não consegue entender, e os políticos sabem disso. Mas essa é a única razão pela qual, se você for olhar o preço de uma dúzia de ovos, em 1994, salvo engano, era menos de 1 real. Uma dúzia de ovos hoje custa R$12. Quanto é que vai custar uma dúzia de ovos daqui a 5 anos? R$50? Só existe uma razão para isso. Está aqui, ó, no nosso gerador de caracteres. É o rombo do governo.
Sim, esse salário mínimo, você falou do ovo, o salário mínimo no mesmo ano de 94, foi quando o Plano Real entrou em vigência, Mota, eram R$64. Isso é a própria inflação, é o que você falou, é o dinheiro que vale menos, porque o governo gasta muito mais. Agora nós falamos aqui desse rombo de 144 bi que continuou crescendo. Ou seja, o governo gastou 144 bi mais do que ele arrecadou e cresceu. Agora, sabe quanto foi a arrecadação no mês? No mês agora, a receita só do governo central foi de 195 bilhões. Ele tira 195 bilhões por mês, só o governo central, sem contar os outros entes, e mesmo assim o rombo dele não para de crescer.
Ah, eu vou trazer um dado aqui, que é o seguinte, uma informação do Banco Central, que a taxa de inadimplência média total registrada pelos bancos ficou em 4,7 só no mês de junho.
Isso na média, tá?
Na média, né?
E quando você vai olhar nas linhas pequenininhas, a coisa é muito assustadora.
E isso é um recorde histórico analisado. Se a gente pegar os dados desde 2011, isso é um recorde. Se a gente fizer só o recorte de pessoas físicas, olha isso, Musa, a inadimplência atinge 5,6% da população que tem conta em banco.
E se você recorta ainda mais a pessoa física, quando você entra em cartão de crédito, cheque especial, esse número ele é assustador e mais do que dobra, tá?
E tudo isso no mês seguinte ao desenrola, ao lançamento do novo Desenrola Brasil, o tal do Desenrola 2.0, que, enfim, o Lula está propagandeando como uma forma de renegociar as dívidas lançadas pelo governo. Quer dizer, a coisa é ladeira abaixo.
Vocês sabem o que é um dos aspectos mais assustadores disso? Né? Quando a gente fala no rombo, rombo o que que é? Você chega no final do mês, você gastou mais do que você tinha de dinheiro. E aí ficou um buraco que é o quê? É uma dívida, você vai ficar devendo, que se soma ao que você já estava devendo, né? A gente falou isso ontem, a dívida pública brasileira já está em mais de 9 trilhões de reais, o que dá uma dívida de mais de R$47 mil por habitante. Uma dívida que só aumenta. E o mais assustador disso é o seguinte, boa parte dessa dívida, ela está com o cidadão brasileiro. É isso mesmo. Aquela aplicação que você fez no fundo de investimento, esse dinheiro foi investido em títulos do Tesouro. Então, o seu dinheiro da sua poupança, você emprestou para o governo rolar uma dívida que não para de crescer. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de dívida, tem muita gente que diz, o governo deveria dar um calote nisso aí, não paga, diz que não vai pagar essa dívida e pronto. Essa boa parte dessa dívida está com os próprios brasileiros. É a poupança das pessoas, os fundos, inclusive fundo de pensão. Tem gente cuja aposentadoria depende dos rendimentos dos títulos do Tesouro, que é dívida do governo. Agora pensa por um minuto nisso e vê se isso não dá um nó na cabeça da pessoa.
Olha, e acabou de sair uma notícia de última hora e a gente vai dar aqui para vocês. Está na imprensa. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar suposto tráfico de influência de Lulinha no Ministério da Saúde. A suspeita é de que o Lulinha tenha atuado em favor do careca do INSS para vender cannabis medicinal ao governo. Defesa do Lulinha nega as irregularidades. E olha, e é bom que a gente diga que o ministro André Mendonça, ele já estava cobrando a Polícia Federal, né? Ele estava cobrando a Polícia Federal a respeito de uma falta de entusiasmo, vamos dizer assim, e de celeridade nas investigações a respeito do Lulinha sobre o INSS. Ele pediu, inclusive, que fossem juntados nos autos tudo o que estava para juntar, que, enfim, houvesse uma operação da Polícia Federal mais ligeira em relação ao INSS para que eles fossem para cima do Lulinha. E isso não estava acontecendo. E a própria Polícia Federal, depois disso, foi reclamar, essa é a notícia de hoje, foi reclamar para a AGU de que o Mendonça estava pressionando. Ou seja, foi reclamar para o Lula, para o governo Lula, que essa situação, né, estava acontecendo, que eles estavam pressionando, né, que o próprio Mendonça estava pressionando a Polícia Federal para tomar atitudes contra o Lulinha. Portanto, meus caros, o Lulinha está na mira do Mendonça de novo. Isso é importante porque nós tínhamos notícia da própria Polícia Federal que ela estava sem efetivo e, por estar sem efetivo, o Lulinha só seria de novo investigado, ou os dados dele seriam cruzados depois das eleições. Claro que isso não é adequado, claro que parece esquisito, porque o pai dele está sendo candidato à presidência da República. Até um delegado foi retirado do caso de uma maneira que até hoje ficou mal explicada e o caso dele não acelerava. Então, repito, agora acabou de sair. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar suposto tráfico de influência de Lulinha no Ministério da Saúde. A suspeita, repito, é que tenha se atuado em favor do Careca para vender cannabis ao governo. O Lulinha, inclusive, viajou com o Careca para... Eu não me lembro se é Espanha ou algo assim, para visitar uma empresa de cannabis, né? Cannabis medicinal, é bom que se diga.
Basília, é séria essa notícia ou é pegadinha?
É sério.
Não, porque eu estou tentando aqui processar essa história, né? Porque tem o filho do grande líder, tem o Careca do INSS, tem maconha no meio, tem corrupção... Parece pegadinha, né?
Tecnicamente, como é que funciona se eles podem cruzar essa investigação do eventual participação no INSS, como já foi citado alguma vez, ou apenas se restringe a isso da cannabis, que eu concordo com o Mota, parece uma piada.
Não, o que parece é que há uma relação, isso seria uma continuidade, vamos assim, dos atos, né, que estão sob investigação, que já estavam sob investigação e agora isso seria...
Mas mais... eles se correlacionariam, se cruzariam em algum momento.
Sim, provavelmente, sabe-se lá o que isso tem a ver, né, com a história do INSS, mas enfim, o que parece é que o cara, era o trio, né, a Roberta Luxinger, o Careca do INSS e o Lulinha, eles eram uma trinca do barulho, né, estavam ali em tudo e muita coisa, e essa seria uma delas. Não sei exatamente, né, a que fim isso se daria, né, essa história da cannabis, mas o fato é que esse medicamento, enfim, a suspeita sobre isso, né, é que haveria negócios, que esses negócios, eles serviriam para se fechar contratos com o governo.
Então, sim, fala aqui que ele tem acesso ao gabinete presidencial, segundo a Folha.
Pois é, então ele poderia estar servindo, essa é a suspeita, ele poderia estar servindo o Lulinha, né, como lobista para que venda disso, e sabe-se lá do que mais estivessem sendo efetuadas em relação ao governo. Então é aquilo, né, Mota? É engraçado por um lado, engraçado não é, mas é trágico, né? Mas vamos dizer a verdade, que isso é sempre negócio, né? Engraçado não é, mas é tragicômico. É tragicômico, mas sempre negócios e interesses. Lobista de cannabis. Olha, é o Brasil, é difícil, né? É difícil. O cara é lobista de cannabis. A que ponto que a gente vai chegar, Mota? Você já viu isso na sua vida?
Olha, eu vejo essa história de cannabis praticamente todo dia, né? Quando eu vou à praia, quando eu vou caminhar, é difícil eu chegar na praia aqui no Rio de Janeiro e não ter pelo menos um usuário de cannabis. Geralmente são vários. Eu não sei se é essa cannabis desse escândalo aí, né? Mas eu acho que a questão aí não é exatamente a cannabis, né? A questão é as oportunidades para se fazer negócios com o Estado brasileiro. E outra coisa, né, Marcília, que a gente tem que lembrar, né? É mais um inquérito, mais uma investigação sendo aberta, mas a gente quer ver mesmo é a conclusão das investigações, a gente quer ver mesmo é as pessoas sendo responsabilizadas pelo que fizeram e recebendo punição à altura dos seus crimes, né? Isso ainda está para acontecer no Brasil.
É, o ponto aqui, né, no, olha, só um aviso, a gente, enfim, vai ter um break da nossa rede de rádio, então só chamar o break e...
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Talvez tenham pensado no meu nome, mas é importante dizer que, assim, tem uma qualidade que eu sempre... que eu admiro muito e todo mundo que convive comigo sabe disso, né? Que primeiro é lealdade e coerência. E hoje eu sou candidata a deputada pelo Partido Novo e o Novo tem um candidato à presidência, que é o Romeu Zema.
Mas você não foi cotada para ser vice do Zema? Porque é engraçado ser cotada para ser vice do Flávio, mas não está cotada para ser vice do Zema. Não é estranho?
Até caiu.
O clima pesou.
Não houve essa, nunca se cogitou isso. Eu vejo também que o partido está bastante, né, preocupado em eleger um bom congresso. Eu falo isso muito, a gente discute muito a questão da presidência, mas vamos lá, o Brasil está essa bagunça que está institucional, né? A gente tem hoje esse consórcio PT-STF que precisa, né, para o bem de todos os brasileiros. Essa eleição mais difícil que nós temos em muito tempo. E é óbvio, né? O próximo presidente vai indicar 4 ministros do STF. Outra coisa, mais um mandato do Lula, acabou, né? Como economista, a Musa sabe tão bem quanto eu. A gente vai sentir saudade da Dilma. Essa aqui é a realidade, porque o que o Lula já contratou, a gente está vivendo uma ficção. A gente está à base de esteroides. Ele gastou tudo e mais um pouco. É pior do que o do governo Dilma. Gastou muito mais do que nos outros governos. Né? Eu não sei como é que está permitindo. É uma coisa absurda, entendeu? Então a gente está numa situação muito limite. Agora, nós não chegamos aqui só por culpa do Lula e o STF não fez tudo isso só por conta, né, do Lula. Isso tudo tem a ver com a mesma coisa, que nós temos hoje um Congresso que simplesmente se omitiu completamente, aceitou tudo que o Lula fez. Isso é um ano eleitoral, gente. Jamais poderia estar sendo feita essa injeção de dinheiro que está sendo, de compra de voto que está sendo. Jamais. E permitiram. E a mesma coisa, o STF hoje só manda e desmanda no Brasil sem nenhum voto, né? Como a gente está falando, interferindo mais uma vez nas eleições. Eu fui candidata a prefeita de São Paulo. Que isso, o X foi derrubado.
É, em 24.
Assim,
é disso. Meio, hein?
Bom, agora a gente está falando de censura, né? Estão aí. Então, enfim, a gente está vendo tudo o que está acontecendo aqui e eu falo, a culpa é do Congresso Nacional. E, aliás, o Bolsonaro, na última manifestação da qual ele participou, ele falou, me deem metade do Congresso. Então, o Novo tem isso. Eu vejo que eu sou candidata a deputada federal, né, acho que dos nomes importantes da chapa no Brasil, e por isso que eu acho que é algo que é ponto pacificado. Acho que por isso que nunca cogitaram, não cogitaram meu nome como vice do Zema.
Olha, a nossa rede de rádio está de volta do break também. Bem-vindos outra vez. E agora, se você... Cotada pra cá, cotada pra lá. Mas se Zema ou se Flávio te chamarem pra vir, você topa?
Marcília, ó, o meu trabalho é pelo Brasil. Eu faço isso desde 2019. Em 2019, o Guedes me chamou pra ir pra Brasília e eu vi o que dá pra ser feito. Exatamente o contrário do que está sendo feito agora. Muita coisa foi feita. Olha, eu vou falar só... As pessoas não têm noção da diferença que faz. Eu acho de uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Em algum momento, se cogitar ou não ir votar, ou voto, sabe, pregar um voto nulo. Ou eu acho que talvez a direita inteira esteja morrendo de medo do Lula ganhar mais uma. E cada um tem a sua preferência de quem pode ser mais forte no eventual segundo turno. Isso o brasileiro vai decidir. Mas, assim, eu tenho a certeza absoluta que todo mundo tem que fazer tudo o que puder para tirar esse consórcio que está aí. Porque senão a gente não vai aguentar. Esse é o ponto. Eu mudei a minha vida completamente desde 19. Eu fui para Brasília, eu cuidei das estatais, eu vi o que foi feito. Assim, se a gente soma lucratividade mais aumento de ativo das estatais, queda de dívida, a gente está falando de R$1,3 trilhão. Olha, foi possível, a gente atravessou uma pandemia sem aumentar imposto e sem aumentar dívida, algo que não aconteceu no mundo, Musa sabe, por conta muito das estatais. Então, assim, o que eu vi ali, a terra arrasada que o PT deixou, dava um livro policial, não é de economia, entendeu? Então, eu sei do que a gente está lidando, gente, assim, é muita, eu vejo, irresponsabilidade, a gente não ter ideia do tamanho. Eu acho que faz parte, no primeiro turno, de cada um, né, ter a sua oportunidade. Aconteceu isso comigo na Prefeitura de São Paulo, eu concorri, né, e no final das contas, eu fui a primeira pessoa a apoiar ali o Nunes no segundo turno, porque o Boulos não dava. Então, cada um tem que ter o seu senso, eu acho que, de responsabilidade nessa história toda. Eu não posso responder isso. Isso não foi, de forma alguma, um convite formal. E, de novo, eu faço parte do Novo. O Novo hoje tem candidato, que é o Romeu Zema. Mas eu tenho certeza que, no segundo turno, todos nós estaremos juntos, porque a gente precisa tirar o PT do poder.
E você também não está a par desse bastidor da Tereza ter anunciado? Você não participou dessa movimentação que também está saindo?
De forma alguma. Conheci a Tereza ainda, né, em Brasília, durante o Ministério. Inclusive, tinham estatais que eram, né, do Ministério da Agricultura, sem dúvida, é um excelente nome. Mas não estou. É importante dizer também, né, que no caso da Tereza precisaria da anuência do Ciro Nogueira.
Sim.
Então,
Ela falou, mas não foi formalizado.
Importante que as pessoas entendam. Não é também essa coisa de querer, não querer, né? É, não existe candidatura hoje independente no Brasil. Então, se ela quiser, o partido tem que aceitar, senão não tem negócio.
Ô Marina, antes de passar aqui para os meus colegas, mas eu vou te jogar duas perguntas. Uma, a nossa enquete, inclusive. Você acha que hoje vice serve para alguma coisa na candidatura, já que a gente está falando de vice? O Mota eu já até...